ver código penal. Portanto, se eu chegar, ou alguém chegar a uma rede social e difamar alguém, por exemplo, é a mesma coisa que escrevê-lo num jornal ou que dizê-lo publicamente. Portanto, não há nenhuma necessidade de transpor nenhuma diretiva para aqui, porque ela já existe. Para além disso, estes crimes, como lhe digo, na internet, por publicidade, eu sei que eu sei do que falo, que já tive que responder alguns, por acaso foram todos arquivados. Foram todos arquivados, não cheguei lá. Mas olha, eles são gravados em 50%, são juristas, não são? São juristas, gravados em 50%. Para lhe dizer que a maior vítima destes crimes de difamação que existe em Portugal é o Partido Chega. Todos os dias somos vítimas disso, pá. Todos os dias.
É para uma interpelação? Então tem a palavra, Sr. Deputado.
Rigorosamente uma interpelação, como Vossa Excelência constatará. Sr. Presidente, gostaria que exercesse os seus bons ofícios e para que a Câmara ficasse elucidada e solicitasse ao Sr. Deputado João Tile a documentação que prova que é o Partido Chega o mais visado, conforme foi a sua afirmação. Muito obrigado.
Está entendido. E acho que nem cabe à mesa ter alguma objetividade disso neste momento. Portanto, não havendo mais inscrições, vamos... afinal ainda há mais uma intervenção. Vamos passar ao grupo parlamentar do LIVRE, que tem ainda 33 segundos para uma intervenção. O Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Esta discussão não tem nada a ver com competição entre televisões, rádios e redes sociais. Tem a ver com como é que são usadas e para que meios são usados. Nós levamos décadas regulando que, por exemplo, o tratamento de candidaturas políticas em tempo de campanha nas televisões seja igualitário. Ora, aquilo que acontece é que em determinados países da União Europeia, uma rede social, por acaso pertencente à República Popular da China e comandada de uma forma ou outra pelo Partido Comunista da China, não sei se o Chega gosta, decide dar 300 ou 400 vezes mais tempo de antena a um candidato. Além disso, há outra coisa que eu gostaria que se pronunciassem. É que, além de tudo, isto é um modelo de negócio. Ganham dinheiro com isso. Não querem explicar quanto ganham?
Vamos passar então à fase de encerramento. Penso que será o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas também a fazer.
Rita Matias, Pedro Pinto.
Qual é o efeito, Sr. Deputado?
É uma intervenção à mesa, Sr. Presidente.
Eu nem consegui perceber o que disse, com o barulho que estava na sala. Peço desculpa.
É o barulho do livro, eles são poucos, mas fazem muito barulho.
Não
é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Interpelação à mesa, faça favor.
Sim, eu creio que o Sr. Deputado Rui Tavares levantou aqui uma suspeição e fez uma insinuação grave. Eu acho que o Sr. Presidente devia dizer ao Grupo Parlamentar do LIVRE, particularmente ao Sr. Deputado Rui Tavares, para concretizar aquela insinuação que fez e para concretizar aquilo que disse, acho que seria importante, porque vir aqui ao Parlamento Português mentir claramente, fazer insinuações sobre outros grupos parlamentares e sobre outros partidos políticos, isso é indecente, é indecente. Também já sabemos que o LIVRE é indecente. Também já sabemos isso. Mas, no entanto, seria bom esclarecer esta carga.
Senhor Deputado, já está feito o ponto e acho que todos nesta casa subscreveremos aquilo, a preocupação que acabou de dizer. E quem tem acusações para fazer uns aos outros, tem sede criminal o foro para fazer a demonstração de alguma prova. Não cabe à mesa estar a fazer essas avaliações. Eu peço que não entrem em ping-pongs nem em diálogos. A tolerância que ontem tivemos, também a temos hoje, até um determinado limite. Qual é a figura, Sr. Deputado?
É uma interpelação à mesa.
Faça favor.
O Grupo Parlamentar do LIVRE fará chegar, ainda hoje à mesa, documentos que são oficiais das redes sociais, que comprovam que contas profissionais... O Sr. Deputado Pedro Pinto fez a pergunta e acho que eu gostaria de ouvir a resposta. das próprias redes sociais que comprovam que as contas profissionais nessas redes rendem dinheiro. E é sabido que em vários países, posso dar o exemplo do deputado Nicolás Ferreira no Brasil, rendem dinheiro e são um modelo de negócios.
Já está percebido o ponto, Sr. Deputado, isso já não é uma interpelação à mesa. Senhores deputados, não nos cabe a nós, e nem eu vou puxar de galões da minha vida profissional anterior, estarmos a dar aulas uns aos outros de como funcionam as redes sociais. Estamos aqui para fazer política, não estamos para fazer comunicação digital. Isso faz cada um nas suas redes. Passemos ao encerramento, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Tem até 7 minutos e meio, que é os 5 minutos e meio que tem, mais os 2 minutos de encerramento. Faça a favor, Sr. Secretário de Estado.
Senhores deputados, quando eu puder, muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, conforme eu referi na minha intervenção inicial, necessitamos, pois, fazer a transposição do regulamento dos serviços digitais e concretizar tudo aquilo que tem a ver com a ordem jurídica interna deste regulamento. Está clara a proposta do Governo relativamente às autoridades competentes, está clara a proposta do Governo e a proposta de lei relativamente àquilo que são as funções que cada uma tem de desempenhar, qual é que é o mecanismo de financiamento, tudo isto fica claro. Eu não deixaria, era de fazer um conjunto de comentários, desde logo a primeira relativamente à perplexidade com algumas das discussões que tivemos aqui. Estamos a falar sobre conteúdos ilegais, estamos a falar sobre terrorismo, estamos a falar sobre incitamento ao ódio, não estamos a falar de liberdade de expressão e, portanto, nunca viria a falar, nunca atentaria contra a liberdade de expressão se não fosse ilegal e, portanto, faço minhas as palavras do Sr. Deputado, só tenho que temer quem queira cometer ilegalidades. Portanto, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, reconhecer de facto a complexidade disto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de facto foi complexo. Se não fosse complexo, não estávamos há 2 anos e 2 meses a tentar fazer a transposição desta diretiva e a incorrer num processo. Temos de avançar, faz parte de ser governo, é avançar e concretizar as coisas. Não deixámos de o fazer com elevado grau de sindicação entre todas as partes. E, portanto, aqui convém clarificar também ao Sr. Deputado António Filipe, foram ouvidas 32 entidades neste processo. Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados, Comissão Nacional de Eleições, todas elas foram ouvidas. Obviamente o Parlamento e a Assembleia da República é totalmente soberana para as voltar a ouvir, mas elas foram todas a ouvir, estão de acordo com esta proposta. Aliás, voltar a saudar o trabalho do Grupo de Trabalho, exatamente que definiu este modelo, que definiu as várias entidades, mantém-se várias entidades exatamente para haver um balanceamento das suas funções e, portanto, faz todo o sentido manter. Vai haver um Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo tem a função de garantir que todas as outras entidades são ouvidas. E um último comentário também aqui ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre o IGAC. O IGAC mantém as suas competências, não altera. A única coisa é que não pode estar como autoridade competente. E, portanto, volto a manifestar a disponibilidade do Governo para assessorar este Parlamento em toda a discussão da especialidade, naquilo que vocês entendam que seja necessário, senhores e senhores deputados, mas não deixe de exortar que façam aprovar esta proposta de lei, na medida que, desde logo, precisamos de executar este regulamento na nossa ordem jurídica interna e, segundo, nós queremos parar o procedimento de infração e ser, obviamente, não ter aqui uma penalização por parte da União Europeia. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado ao Governo. A partir deste momento já não tem a obrigatoriedade de continuar aqui nos nossos trabalhos. Vamos passar ao ponto 2, agendamentos de partidos. Vamos a um agendamento da Iniciativa Liberal, do Projeto de Lei número 214, que cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção. Tem projetos de lei arrastados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do PAN, do Chega, do LIVRE, e ainda outro projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. As intervenções seguirão estas inscrições e depois dos grupos parlamentares. Dando já assim tempo para as bancadas também se reorganizarem, vamos passar então à primeira intervenção para a apresentação do projeto de lei e do ponto. Por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O que diríamos a uma criança que pergunta o porquê de não poder ficar com a família que a acolheu desde que se lembra? O que diríamos a uma criança que pergunta se vai ter de passar novamente pelo processo de criar laços afetivos com outra família? O que diríamos a uma criança que nos diz: eu quero ficar, vocês são a minha família? Como é que lhe explicamos que há uma lei que fala do superior interesse da criança, que até reconhece o valor destas famílias, mas que lhes nega o direito a ter um lar permanente? Hoje, com este projeto, temos a oportunidade de mudar este paradigma. Atualmente, segundo a lei, o acolhimento familiar é uma medida de promoção dos direitos de proteção e da criança com caráter transitório e temporário, com o objetivo de proporcionar um ambiente familiar indispensável ao bem-estar físico e emocional da criança aos jovens, proporcionando-lhes laços afetivos seguros, estáveis e determinantes para o seu desenvolvimento. Caráter transitório e temporário. Continuará isto a fazer sentido? Senhoras e senhores deputados, estas famílias são muito especiais. São famílias que fazem e devem fazer a diferença na vida de muitas crianças. Contudo, de acordo com o relatório CASA 2023, em Portugal, apenas 4,1% das crianças em acolhimento estão com famílias, enquanto países como a Irlanda e a Espanha alcançam taxas de 90% e 60%, respectivamente. A ciência e a experiência mostram que o acolhimento familiar é a solução mais próxima de um ambiente que respeita a forma como a maioria das crianças deve crescer. Num lar. Ainda assim, continuamos a manter milhares de crianças em lares institucionais, muitas vezes superlotados, onde o ambiente raramente é o ideal para o seu desenvolvimento integral. Senhoras e senhores deputados, esta é uma medida injusta para quem acolhe e que na prática torna ainda mais dramática a vida destas crianças. O nosso projeto não impõe, mas permite. Não obriga, mas abre portas. Não desrespeita o processo rigoroso da adoção, mas reconhece que as famílias de acolhimento são uma solução natural e lógica para estas crianças. Recusar esta proposta não é proteger o sistema, é trair as crianças que este sistema deve proteger. Este projeto alinha-se com recomendações europeias e responde a um imperativo moral, o superior interesse das crianças. Praticamente todos os partidos neste Parlamento apresentaram projetos no mesmo sentido e o Governo até já reconheceu a importância desta alteração. Até o PS, que na legislatura passada chumbou o nosso projeto, evoluiu e até já tem um projeto no mesmo sentido. Por isto mesmo, não aprovarmos esta possibilidade não só seria incompreensível, como seria negar o direito destas crianças a um lar, ao amor e à estabilidade. Senhoras e senhores deputados, o voto de cada um de nós é hoje mais do que uma escolha legislativa. É uma afirmação de valores. É dizer que estas crianças são uma prioridade neste Parlamento. Este Parlamento tem hoje a oportunidade de mostrar que o superior interesse da criança se sobrepõe a superiores interesses políticos. Hoje podemos provar que este Parlamento é capaz de construir pontes e se unir no que verdadeiramente importa, o futuro destas crianças. Façamos o que está certo. Não deixemos que estas crianças continuem à espera. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento que será feito pelo Grupo Parlamentar do Chega, pelo Sr. Deputado Bernardo Peçanha, que terá até 2 minutos. E falando assim pausadamente, eu tenho tempo para que chegasse e possa ouvir o pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Estamos hoje perante um acontecimento raro nesta Câmara, em que as iniciativas aqui em discussão vão todas, grosso modo, no sentido da resolução dos entraves à adoção, definidos atualmente na nossa lei. É por isso com genuína satisfação que vejo partidos como a Iniciativa Liberal virem ao encontro dos valores conservadores, do superior interesse das crianças e também das famílias, e deixarem de parte o seu lado woke, que vai desde a desvalorização da família e do seu papel central na sociedade, até à defesa das bandeiras LGBT, do aborto, da legalização das drogas, da eutanásia e da prostituição. Senhores deputados, todas as crianças têm direito a uma